Querido Padre, te damos las gracias en nombre del Señor Jesucristo, que nos tens concedido llegar a este nuevo capítulo. Toda nuestra expectativa está en el propio Señor. Sabemos que precisamos enteramente de ti. Por eso, es para nosotros un inmenso privilegio poder orar a ti y te entregar todas las cosas en las tuas manos. Pedimos que el Señor sea nuestro refrigerio. Que o Senhor seja o nosso descanso, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor seja a nossa renovação. Todo isto estamos esperando, recebendo de Ti, porque pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Rogamos que nos concedas estar centrados em Ti. Pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor, tome Tua preciosa palavra e abra nossos entendimentos. Teu Espírito que veio glorificar Teu Filho, glorifique entre nós Teu Filho. Que cada vez teu filho tenha um mais profundo significado no nosso coração. Todos os aspectos dele e de sua obra, Senhor. Rogamos a Ti. De Ti esperamos com sede e com fome de Ti. Entregamos a Ti todas as coisas nas Tuas mãos. E nos dispomos a considerar, Senhor, Tua palavra com Teu socorro. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, estaremos com a ajuda do Senhor, então, dando continuidade às considerações da celebração da plenitude de Cristo nas festas de Israel. Festas que são sombra dele, sombra do que nos viria, graças a Deus. Da parte de Deus, por Ele e pelo Espírito dEle. Agora, o tempo praticamente se nos foi, nunca podemos pretender ter abrangido tudo, mas aquilo que o Senhor nos conceder. Vamos agora estar vendo uma segunda parte do candeeiro. O sétimo mês, Etanim, celebrava três festas juntas. O primeiro dia, a festa das trombetas, que hoje em dia, a partir da Babilônia e do Talmud babilônico, os judeus mudaram em ano novo civil, Rosh Hashanah, o cabeça do ano, mas na Bíblia, o ano novo, esse é Naviv Nissan, como Deus falou, da festa da Páscoa. E já falamos disso hoje. E o primeiro dia do sétimo mês, que é Etanim, que é a festa número 5, é a festa das trombetas, que no calendário judaico foi convertido como se fosse um ano novo civil. Mas não é assim na própria Bíblia. Não sempre o calendário judaico concorda em tudo com a Bíblia, porque, como dizia o Senhor Jesus, às vezes as pessoas invalidam a palavra de Deus para seguir a sua própria tradição. E nós temos que ter cuidado e seguir a palavra de Deus, e não somente as tradições dos homens. No dia 10º do 7º mês, se celebrava uma segunda festa desta segunda parte, Yom Kippur, dia da expiação, dia do perdão. E a partir do dia 15, se celebrava por uns dias a festa de Sukkot, ou festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Todas estas festas, como diz Paulo em Colossenses, nos falam de aspectos de Cristo, mas, como podem se dar conta, já estas últimas festas se referem a um ministério celestial de Cristo. Quando observávamos as primeiras festas, apareciam algumas palavras-chave, como crucifixão, como ressurreição, e então, sim, como ascensão também. A partir do envio do Espírito, traz a ascensão do Senhor Jesus, começam a aparecer outras palavras-chave, todas elas referidas ao novo ministério, agora celestial, do Senhor Jesus Cristo. E cada uma dessas palavras não são somente palavras. Em alguns lugares onde o Senhor nos tem permitido dedicar-nos um pouco com mais tempo, às vezes temos que dedicar uma reunião só a uma palavra delas. Como, por exemplo, mediador. Que palavra tão grande! Precursor, uma outra palavra imensa. Sumo sacerdote, tivemos que dedicar 3 reuniões só para ver o sumo sacerdócio. Imaginem-se que nosso irmão Jorge Mitian, da Argentina, durante 10 anos estuvo pregando somente no capítulo 17 de São João a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E cada pregação era diferente. Não era que pregava a mesma coisa. Iba a começar, bom, vamos abrir em João 17. E a próxima vez, vamos abrir em João 17. Durante 10 anos de ministério, estive pregando somente João 17. Mas cada vez pregava diferente. Pregava um aspecto distinto da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Então, descobrir ao Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso advogado, como nosso intercessor, como único mediador entre Deus e os homens, são grandes riquezas. Cada uma dessas palavras contém um conteúdo de riqueza, de significado para nós, que seguramente o próprio Espírito Santo está bem interessado em que conheçamos bem. Não somente com um conhecimento intelectual, mas que desfrutemos. Na Idade Média, um irmão chamado de Frei Luiz de Leão escreveu um livro grosso assim, chamado Os Nomes de Cristo. Hoje em dia, às vezes, nas livrarias evangélicas e até nas católicas, você pode comprar alguns quadros onde aparecem alguns dos nomes de Cristo. Alguns têm 15, outros 20, outros 30. Pois Este irmão, Fray Luis de León, fez uma lista de 185 nomes. Cada um de seus nomes falando um aspecto de Cristo. Que riqueza de Cristo na igreja. Este irmão foi conhecendo a Cristo e cada um desses nomes era disfrutado por ele. Não somente era uma palavra numa lista, era nas realidades do Senhor, era o significado do Senhor para com ele na vida dele. E assim agora, nesta nova parte, vamos dizer, do candelabro, nestas festas do ministério celestial de Cristo, começam a aparecer algumas dessas palavras que estão resumidas principalmente em três festas, mas cada uma dessas três festas implica vários nomes e vários aspectos. Por exemplo, o Senhor Jesus, agora que ele é cabeça da igreja, ele é cabeça em vários sentidos. Ele é chamado de cabeça de todo varão, isso tem um significado. Deus estabeleceu que cada varão tenha uma cabeça sobre ele. Nenhum varão tem que ser cabeça ele sozinho sem ter sobre ele uma cabeça. Como Deus quis que o varão fosse a cabeça da sua mulher, o chefe da sua família, então antes de fazer o homem cabeça, colocou cabeça sobre o homem, para que a cabeça do homem não fosse tão terrível. Então, antes de fazer o homem cabeça, lhe deu cabeça. Então, Cristo é chamado cabeça de todo varão. Ele é chamado também cabeça de todo principado e potestade. Ele é chamado também cabeça da igreja. E ele é chamado cabeça sobre todas as coisas dadas à igreja. E uma das coisas que a palavra de Deus nos revela como parte do propósito central do coração de Deus, propósito central e eterno de Deus, é encabeçar todas as coisas com Cristo. Lá em primeira aos Efésios, digo primeira porque tem a segunda lá em Apocalipse, em Efésios, já de Paulo 1:10, aí nos fala que o propósito eterno de Deus é encabeçar. Essa tradução diz aqui reunir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na dispensação do cumprimento dos tempos. Essa palavra reunir é a tradução mais exata, encabeçar, recapitular. A palavra no grego é anakepaleosastai. Ana, essa raiz de re, anakepaleodes, encéfalo, de capo, de capitão, de cabeça. Anakepaleo, recapitular, a terminação sastai. É a terminação infinitiva, não conjugada, do verbo. E então, no coração de Deus, algo que está no centro do seu coração, é fazer seu filho cabeça sobre todas as coisas que há nos céus e na terra. As primeiras partes da vida dele era para preparar as segundas partes. Ele foi Salvador para ser Senhor. Bem, agora aparece a palavra Senhor, relacionada com a palavra cabeça. Agora uma coisa que o pai disse a seu filho é esta coisa. Filho, senta-te na minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Quando Deus trouxe seu filho cá, só tinha inimigos. Nós mesmos que hoje fomos feitos amigos, dizem Colossenses que éramos inimigos. Graças a Deus que ele tem uma maneira de fazer amigos. Mas os que não recebem o primeiro selo, receberão o segundo selo, e o terceiro selo, e o quarto selo de Apocalipse. Esse também é um ministério do Cristo exaltado. Aquele que é o cordeiro é também o leão. Aquele que é o advogado é também o juiz. Aquele que morreu na cruz para nos perdoar é aquele que vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é outro Cristo. Não é que há um Cristo bonzinho e um Cristo mau, não. Há só um Cristo. Só que nós às vezes gostamos de um lado da moeda. Mas a moeda tem dois lados. E nós temos que conhecer a plenitude de Cristo. E agora com estes novos nomes que aparecem, como cabeça, como Senhor, como Rei de Reis, Senhor de Senhores, Soberano dos Reis da Terra. Estes também são nomes de Cristo. Estes também se referem a realidades de Cristo, do mesmo Cristo da crucifixão, do mesmo Cristo do amor, do mesmo Cristo da graça. Agora ele é o Cristo ascendido, ele é o Cristo que nos ascendeu, ele é o Cristo que nos ressuscitou, porque ele ressuscitou, nos ressuscitou juntamente com ele, porque ele se sentou à destra do Pai, nos sentou com ele nos lugares celestiais. Ele é o Cristo que nos escondeu com ele em Deus. Estas não são só palavras. Quando chegam os dias maus, como diz Paulo, desses dias maus, em que o inimigo usa dardos, que vem com pensamentos destrutores, com ameaças, vem montões de demônios para dizer que você está louco, que melhor você se suicida, que você não presta para nada, vem atacar seu sistema nervoso. Esse é o dia que você precisa conhecer o Cristo ascendido. Esse é o dia que você precisa saber que aquele que ressuscitou, ressuscitou você. Amém. Que aquele que ascendeu, ascendeu você. Amém. Que você está sentado com ele em lugares celestiais. Amém. E que você está escondido com Cristo. Amém. Em Deus. Amém. Esse é o Cristo do qual você faz parte como membro. Amém. Pelo qual você vive. Você tem que conhecer também este lado de Cristo. Você, para permanecer firme, você só pode permanecer firme se sabe a quem você está unido. Você está unido à rocha firme. Aquele que é a plenitude da divindade corporalmente, que aperfeiçoou você. Esse é o Cristo do qual você vive, no qual você está unido organicamente pela fé. Este é o mesmo Cristo da eternidade, da trindade, e o Cristo da criação e da planificação, e o Cristo da revelação, e o Cristo da redenção, mas também é o Cristo do reino, é o Cristo do juízo, e de todos os aspectos do juízo, do tribunal de Cristo, do juízo das nações, do juízo de trono branco e aun do juízo dos anjos caídos e rebeldes. São distintas caras, distintos nomes, distintos ofícios, mas de um mesmo Cristo, que formam parte de uma mesma plenitude. E nós precisamos conhecer a este Cristo da plenitude. Este Cristo ascendido é o Cristo que a nuvem levou até o ancião de dias. Quando você chega no Apocalipse, perdão, em Daniel, capítulo 7, você vê que nas nuvens dos céus vem um como filho do homem. Mas não está descendo das nuvens para a terra, sino que está chegando nas nuvens, sendo apresentado ante o ancião de dias. Porque ele ascendiu, recém imolado, porque ressuscitou o terceiro dia. E quando depois ascendeu, aquela nuvem o cobriu e foi levado à destra do Pai. Foi apresentado ao ancião de dias e lhe foi dado reino. Toda potestade nos céus e na terra. Ele é também o Cristo, que é o Senhor da história. E lhe foi entregue a este nosso único Cristo, nosso Cristo crucificado, lhe foi entregue um livro selado com sete selos. Você vê quando ele começa a abrir o livro, como o livro vai desenvolvendo o plano de Deus para que todas as coisas lhe sejam sometidas. Porque quando ele chegou ante o ancião de dias, o pai falou e disse: filho, senta-te aí na minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. A partir da ascensão de Cristo, ele se sentou à destra do pai, esperando que o pai coloque debaixo de seus pés todas as coisas. E a maneira como o Pai vai lhe someter a seu filho todas as coisas está escrita nesse livro, selado com os sete selos. Quando o sétimo selo se abre e aparecem sete trombetas, e a sétima trombeta do sétimo selo se toca, diz a Escritura, e as vozes começaram a gritar: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse é o sentido do livro. A apertura do livro, o desenvolvimento do plano de Deus, para que no final do programa todas as coisas lhes sejam sometidas. Quando terminou o último selo e a última trombeta, disse o céu e a terra: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Filho, senta-te aqui comigo até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Só que, primeiramente, ele começa com um primeiro selo. Nós éramos aqueles inimigos e agora somos amigos. Para conosco foi suficiente o primeiro selo, graças a Deus. No primeiro selo, o Senhor enviou um cavalo branco para vencer. Aí está a personificação do Evangelho. Quando Cristo ascendeu para encher tudo, porque para isso ele ascendeu. Aquele que desceu as partes mais baixas da terra, subiu por cima de todos os céus para encher tudo. Então, ele sabe o que fez? Abriu o primeiro livro, o primeiro selo. Ele derramou o Espírito Santo. Ele enviou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificar o corpo de Cristo, usando o ministério de todos os santos. Essa é a primeira coisa que ele faz para que o mundo lhe seja submetido. Apresenta o ministério da justificação. un ministerio da reconciliação, um ministerio da palavra e do Espírito e do novo pacto. E as pessoas que recebem o perdão dos seus pecados, que nascem de novo, que são reconciliadas, são submetidas ao Senhor, e os que éramos inimigos, viramos amigos. E agora cooperamos com Ele. Essa é a primeira coisa que Ele faz quando ascende, para que todo lhe seja submetido. Ele envia o Espírito, envia a igreja, envia os santos, começa a fazer milagros, envia o ministério de justificação, de reconciliação do Espírito e da palavra por toda a terra. Só que não todo mundo se converte pelo Evangelho. Então, ele tem outro cavalinho lá detrás. Oxalá fosse suficiente com um cavalo branco. Mas ele sabe que não é suficiente. Ele sabe que precisa de 4 cavalos. Depois vem o vermelho. E ao vermelho lhe foi dado uma espada. E Jesus falou isso. Vocês acham que eu vim trazer paz a este mundo? Eu não estou com este mundo. Eu estou em contra deste mundo. Eu não vim trazer paz para este mundo. Trazer paz para com Deus. Isso sim. Se reconciliar com Deus, sim. Mas neste mundo, não. Ao contrário, eu vim trazer espada. Eu vim colocar fogo no mundo. De aqui em diante, uma família vai estar dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. E os inimigos do homem vão ser de sua própria casa. Detrás do cavalo branco, cavalga o cavalo vermelho. Muitas pessoas pensam que podem se desfazer do cristianismo impunemente, não estão entendendo nada. O que está acontecendo agora na Europa? A Europa já não quer mais ser cristão. Agora os templos lá da Inglaterra estão vazios, mas as mesquitas estão cheias. E eu mesmo ouvi uma gravação por celular das pregações nas mesquitas de Londres. Espada é o conteúdo dessas pregações. Matar. O Corão manda em mais de 100 versículos matar os judeus e os cristãos. A gente pensa que pode deixar a verdade e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada? Vai acontecer muita coisa. Aqueles que rejeitaram a verdade de Deus, se opuseram na verdade de Deus, deram ocasião às guerras de religião. E vejam muita guerra, e muita guerra por causa de religião. Está circulando, está cavalgando por toda a terra. E o Senhor é que permitiu aquele cavalo cavalgar. Escrito está em Apocalipse que aquele anjo que estava naquele altar de ouro onde subiam as orações dos santos: Senhor, até quando nos julgas e vengas nosso sangue dos que moram na terra? E o Senhor estava dizendo: esperem um pouco, descansem ainda um pouco mais. Viu para eles vestes brancas, mas ele sabia que era preciso se completar um número de mártires. Mas quando se completou aquele número de mártires, aquele anjo que estava em aquele altar, onde subiam aquelas orações, disse assim: justo eres, Senhor, porque derramaram o sangue dos santos, lhes deste a beber sangue.
Isso também é palavra de Deus. Palavra de Deus é que Cristo derramou seu sangue. Mas palavra de Deus é que os homens derramaram o sangue de Cristo e dos mártires. E vão beber sangue. As águas se tornarão em sangue. Os rios se tornarão em sangue. As lagoas se tornarão em sangue. Porque eles gostam de sangue. Cristo é o mesmo Cristo. O Cristo que derramou seu sangue, que é verdadeira bebida, vai fazer beber sangue que não é bebida de nenhuma classe para os que gostam de derramar o sangue dos santos. E depois, detrás daquele cavalo vermelho, vem um outro cavalo. Porque eles, em lugar de dedicar-se à agricultura, à produção, se estão dedicando à guerra. Então vem a fome. Vem a fome. Quem é que controla este livro? Quem é aquele que tem em suas mãos este livro? Qual é o objetivo do livro selado com sete selos? Someter todas as coisas debaixo das plantas, dos seus e depois de nossos pés. Muitas pessoas não entendem por que existe fome na terra. Mas há um que é Senhor dos Senhores, que é cabeça de tudo que há nos céus e na terra, que controla a história humana. Depois da guerra, vem a fome. E depois da fome, vem a morte. E depois da morte, vem o Hades. E ele que tem as chaves da morte e do Hades. Graças a Deus que não somente está o Hades, também está aqueles santos mártires descansando no paraíso. Mas no sexto selo, o Senhor permitiu um terremoto mundial tão grande que as ilhas desapareceram dos seus lugares. As cidades das nações caíram. Tudo que é removível vai ser removido para que só fique em pé o reino incorruptível. Irmão, e isso está aqui na volta da esquina. Você está pensando que aqueles cinco selos estão lá no futuro? Já estão cavalgando. E o sexto está a ponto de inaugurar a grande tribulação. O sexto selo é um terremoto mundial que não é somente localizado aqui e lá. É uma mudança dos polos magnéticos do planeta. Como diz a Escritura, que estando o sol ao meio-dia, o sol virá estar como se fosse 6 da tarde. Que será um dia que a gente não sabe se é dia, se é noite. Donde tinha que ser dia, está escuro. Donde tinha que estar escuro, amanheceu. Porque se mudou os polos magnéticos do planeta. Esse é o sexto selo. E pior ainda é a sétima taça. A sétima taça é um terremoto ainda pior que o número do sexto selo. Por quê? Porque Deus disse, meu filho, venha cá, se assenta na minha destra, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Primeiro você vai enviar a palavra de amor, vai enviar a palavra de reconciliação, mas eles não vão crer no amor. Então, aqueles que despreciaram a verdade ficarão presos de espírito de erro para ser castigados. A gente pensa que pode brincar com a palavra de Deus, que pode menospreciar a Deus. Se esquecem que aquele que é cordeiro também é leão, que aquele que é advogado também é juiz, que aquele que derramou seu sangue vai permitir os rios se convertirem em sangue, para que bebam sangue os que gostam de derramar o sangue dos santos. Eles se esquecem deste outro lado de Cristo. Mas este também é Cristo. Olhai, diz a Escritura, a bondade e a severidade de Deus. Então agora aparecem três cestas. Uma dessas cestas é a festa das trombetas. É a festa do Cristo anunciado. Ele é cabeça e ele tem um corpo que tem que anunciar a Cristo. Irmãos, não pense que isto é sem valor. Esta parte de Cristo formado na igreja, anunciado pela igreja, é um elemento connumerável com os demais elementos do mesmo conjunto. As sete festas fazem um conjunto. Todas as sete são importantes. Se é importante a crucifixão de Cristo, é importante a ressurreição de Cristo, é importante a ascensão de Cristo, é importante o envio do Espírito de Cristo, é importante o corpo de Cristo. Rogo meus irmãos me acompanhar. Vocês compreendem, especialmente os mais jovens aqui que estão estudando um tempo para cá, o que significa essa teoria dos conjuntos. Você só pode fazer um conjunto de coisas que são semelhantes. Se eu falasse assim, bueno, vamos fazer aqui um conjunto de laranja, maçã, abacaxi, mamão, banana, frango. Acho que quando falei frango já os Simões não concordaram, ainda que nunca estivessem estudado conjunto. O frango, como que é? Não é do mesmo conjunto das frutas? Os demais todos eram frutas, todos se podiam conumerar no mesmo conjunto, o frango não. Quando Deus falou, Cristo falou, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas divinas que podem se conumerar no mesmo conjunto. Mas agora alguns teólogos e teólogas já não querem falar da Trindade, senão da quaternidade, que ele coloca Maria naquele conjunto da Trindade. Ah, esse conjunto, ó. Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Mas Maria, ó. Maria está em outro conjunto. Pode ter, aqui podemos ter aqui o conjunto dos 12 apóstolos, amém. Todos são de um conjunto. E agora o ocultismo de Carl Gustav Jung, psicólogo, mandalista da nova era, está colocando assim, Pai, Filho, Espírito Santo e Diabo, colocando o Diabo no mesmo conjunto de Deus. Um psicólogo famoso, como falando que o mal faz parte também da realidade, tem que colocar ela lá dentro. E não é só blasfêmia? É uma blasfêmia. Você tem que classificar as coisas que são elementos conumeráveis da mesma categoria. Bom, fizemos este parênteses e para compreender que as sete festas são elementos conumeráveis de um mesmo conjunto. Todas as sete festas pertencem ao mesmo conjunto. Você não pode tirar uma festa delas y colocar en un nivel inferior. Todas nos hablan de la plenitud de Cristo siendo celebrada. Entonces, a veces nos no entendemos esto y no colocamos en su debido lugar el significado de cada una de estas cosas. Entonces, a veces nos enfatizamos unas cosas y esquecemos otras. Hasta que Dios dice, no, todo esto es un conjunto de elementos equivalentes que tienen que estar juntos en un mismo conjunto. Gustaría que mi Simón me acompañe para ver este asunto de los conjuntos y que tiene a ver eso con la fiesta de las trompetas. Vamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y voy también a leer eso mismo, la versión Reina Valera, para que ustedes puedan tener una traducción de Reina Valera, algún elemento que no aparece en la traducción de Ferreira de Almeida. Entonces, dice primero, capítulo 24 de Lucas, verso 27, una cosa que fiz Cristo resucitado. Oh, irmão, se o Cristo resucitado fez isto, quanto mais nós temos que fazer isto? Que às vezes achamos que somos tão espirituais que podemos passar sem a Bíblia. Mas o Cristo resucitado não soltou a Bíblia. O que ele fazia era, olha como está escrito aqui, olha o que está escrito aqui, olha o que está escrito aqui, olha o que está escrito aqui. 40 dias o Cristo ressuscitado só leu a Bíblia para os discípulos. Durante 40 dias mostrava, olha, o que está escrito aqui. Eles não lembravam que estava escrito, ou lembravam, mas não entendiam. Irmão, mostrando que ele dizia enquanto a ele. Então diz aqui, 27, verso 27. Capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse trabalho do Cristo ressuscitado nunca se separou das Escrituras. E ainda o próprio Pedro, quando está contando aquela experiência do monte da transfiguração, uno pensaria, Pedro, mas já falaste da transfiguração? Falaste do mais glorioso que pode acontecer? Viste a própria glória de Deus em um filho? Mas, disse Pedro, mas também temos a palavra profética mais segura. E junto com a transfiguração, se mantive fiel a palavra profética. E Cristo, ainda ressuscitado, se mantive fiel às Sagradas Escrituras. E agora, verso 44. E disse, e aqui começamos a ver um conjunto. Um conjunto. Um conjunto estabelecido por Cristo, ressuscitado. A seguir, Jesus les dice, son estas as palavras que eu vos falei. Porque ele antes já falava claramente com eles. Olha, vou para Jerusalém, lá vão me matar, mas o terceiro dia eu vou ressuscitar. Sim, Senhor, como não? Eles falavam, mas não entendiam nada. E agora que aconteceu? Isto era o que eu falava, se lembra? Lá na casa de fulano, se lembra lá? Pelo caminho, em tal parte. Ah, sim. Agora me lembro. Tão importante se lembrar. E diz aqui: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Que importava? Oh, estas palavras aqui são chaves. Este é o corchete que abre o conjunto.
o que importava. Importava. Isto importava. Aqui nesta tradução diz: era necessário isto. Era necessário também isto. Também era necessário isto. E era necessário isto. Aqui diz: importava. Que era o que importava? Irmãos, para nós tem que importar o que para o Senhor importa. E diz assim: importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, na Tanakh. Tanakh é aquela palavra hebraica que sintetiza Torá, Neviim e Ketuvim. Tanakh, Ta de Torá, Na de Neviim, K de Ketuvim. Tanakh, Torá, a lei, Neviim, os profetas, Ketuvim, os escritos. Essa era a maneira como estava distribuído o Antigo Testamento. E agora diz ele assim: então les abriu o entendimento para que compreenderem as escrituras, e les disse: assim está escrito. E isso que nesta tradução se diz aqui abaixo que importava, nesta outra tradução diz que era necessário. Que era necessário? Isto era necessário. Que o Cristo havia de padecer. Aí está o primeiro elemento, chave do conjunto. Aí está a festa da Páscoa. Amém. E a festa dos Ázimos. E ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Aí está a festa das primícias. Se saltamos para o verso 49, diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Essa é a festa de Pentecostes. Mas há um elemento mais neste conjunto do que era necessário, do que importava, que é esse que nós esquecemos, que colocamos num lugar menos importante. Nós esquecemos que está no mesmo conjunto. E qual é? Oh. Cristo havia de padecer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as etnias. Vou traduzir a palavra nações pela palavra exata, porque a palavra no grego é etnias. Não nações assim como Brasil, como Colômbia, como Venezuela, não. Etnias é diferente de nações. A palavra original é etnia. Era necessário que ele padecesse. Importava que ele ressuscitasse. Que ele recebesse no Espírito Santo. E que se pregasse em seu nome da sua parte. Isso aqui é a festa das trombetas. A igreja não pode dar som incerto. As trombetas é um ministério claro do Espírito na boca da igreja. É necessário que se pregue em seu nome nas etnias. Mas nós temos esquecido isto. Ah, se está em Brasil, mas Brasil é uma nação grande, mas há miles de etnias no Brasil. Quando você ouve falar de brasileiro, isso não é uma etnia. Mas quando você escuta falar de diferentes tribos,
Cada uma delas é uma etnia. Escutaram falar dos sabaguaranis, dos guarajos, dos macá, dos yanomamis. Isso que era necessário, que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão de pecados às etnias. Isso é um elemento do conjunto. Naquele conjunto está a crucifixão, naquele conjunto está a ressurreição, naquele conjunto está o Espírito. Mas se Ele morre por nós, se Ele ressuscita para nós, Ele derrama o Espírito Santo, e as pessoas não ouvem, nunca escutam, como vão invocar aquele que não tem ouvido? Como vão ser salvos, ainda que Ele morreu por eles? Importa que Ele seja pregado o arrependimento, o perdão de pecados, da parte dEle a todas as etnias. Como vamos ficar nós diferentes a isso? Como vamos tirar dentro daquele círculo de sete festas a festa das trombetas, como se não fosse necessária, que fala do ministério de Cristo através do corpo? Cristo formado na igreja, como diz, aquele que guardare as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as etnias. Vamos a outro conjunto e você vai encontrar as mesmas coisas aí. Vamos ao conjunto do mistério da piedade, em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Irmãos, o Senhor abra nossos olhos, que temos estado dormidos em muitas coisas. O Senhor faz tudo, mas faz conosco. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aqui há um conjunto de coisas. A razão pela qual esse cântico está entre colunas mais estreitas era precisamente porque era um cântico antigo da igreja primitiva, um cântico que resumia assuntos essenciais, e o Espírito Santo lembrava esse cântico nos irmãos, e Paulo fez citação desse cântico e ficou como parte da palavra de Deus. E esse cântico diz da seguinte maneira: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Aí fala da encarnação do Verbo de Deus. Trindade, encarnação. As grandes verdades iniciais confiadas à igreja. Foi justificado em espírito, segundo elemento do conjunto. Justificado em espírito, Cristo quer dizer, como dizem Romanos, que Ele foi declarado Filho de Deus com poder mediante a ressurreição. Não que Ele não era Filho de Deus, mas Deus fez que Ele fosse reconhecido como Filho de Deus quando ressuscitou Ele. Essa é a maneira de o Espírito justificar seu Filho. Reconhecer que Ele, em verdade, é o Filho de Deus e que seu sacrifício foi aceito pelos nossos pecados. O ressuscitou e aí ficou justificado. Justificado em Espírito. E agora vem um terceiro elemento. E diz: contemplado por anjos. Este assunto dos anjos vendo este espetáculo tem várias cenas. Uma parte da cena é a vida de Cristo, outra parte é a crucifixão de Cristo, mas a cena que está atualmente em desenvolvimento é a edificação do corpo de Cristo. Somos espetáculo ao mundo e aos anjos. Os anjos estão vindo principais e potestades, conforme o propósito eterno de Deus, estão conhecendo a sabedoria de Deus pela vida da igreja. O céu aprende de Deus pela igreja. Mas agora diz mais: pregado. Ai, nos encontramos de novo com este elemento aqui. Pregado entre os gentios, crido no mundo. Todos esses elementos tão importantes, manifestado em carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, mas diz pregado. Isso também é importante. Isso também é parte do mistério da piedade. Você não pode fugir disto. Você é membro do corpo. O corpo é um povo comprado para anunciar as virtudes de aquele que nos chamou. Não só os evangelistas têm que evangelizar. Os evangelistas têm que aperfeiçoar os santos, para os santos fazer a obra do evangelho. Amém. Da edificação do corpo. Existe dentro dessas sete festas uma festa que se chama Festa das Trombetas, que é necessário que lhe seja pregado em todas as etnias, pregados gentios, crido no mundo. E por último, disse, por que disse recebido arriba em glória depois de pregado? Porque nós poderíamos dizer, não, parece que aqui se equivocou os irmãos da igreja primitiva com aquele canto, porque bom, manifestado em carne, ok, encarnação, ressurreição, justificado em espírito, contemplado por anjos e recebido arriba na glória. E depois pregado. Não, porque o objetivo dele é levar muitos filhos à glória. Se ele não é pregado e ele não é crido, muitos filhos à glória não vão ser recebidos arriba em glória. Recebido arriba em glória não inclui só a cabeça, inclui o corpo. Por isso aparece depois de pregado e depois de crido, é que aparece recebido arriba na glória, porque inclui o corpo, o fruto da trombeta da igreja. Então não sei se o Espírito consegue conquistar nosso coração para compreender o que significa isto. Colaborar com Deus para o trabalho de Cristo, parte do qual é que seu nome tem que ser pregado. Nós não podemos deixar de evangelizar, não podemos deixar de pregar, não podemos deixar as etnias abandonadas à FUNAI. A FUNAI quer que eles vão para o inferno, que você não mexa na cultura deles. Mas, irmãos, existe uma autoridade maior que a FUNAI, que é o Senhor ressurreto, que é Senhor de senhores, Rei de reis, que mandou pregar o evangelho a todas as etnias. A igreja tem que recuperar esta função. Agora, depois dessa festa, que é aquela quinta festa, porque o Senhor falou em Pentecostés, quando os discípulos queriam saltar-se essas festas, eles queriam chegar já no reino. Ah, Senhor, vai restaurar já o reino de Israel. Aqui, eu quero estar na direita do Senhor, na esquerda, né? Salomé, fazendo lobby por Tiago, por João. E o Senhor fala, não toca a vós saber os tempos, cronos e as sazões cairós, que o Pai colocou na sua sola potestade, mas me sereis testemunhas, ou seja, mártires, quando tenha vindo o Espírito Santo. Depois que veio o Espírito Santo, depois da festa de Pentecostes, me sereis testemunhas, começando em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até até o último da terra. Irmão, e essa é a festa das trombetas, depois da festa de Pentecostes. Mas, depois da festa de trombetas, vem Yom Kippur, festa da expiação, que nos mostra outro aspecto da obra de Cristo e do cronograma de Cristo. Uno pensaria, mas se ele já morreu lá no átrio, já na Páscoa, que precisamos agora de outra festa de expiação? Acaso Moisés não foi corrigido por Deus porque golpeou duas vezes a rocha? Porque a rocha só podia ser ferida uma vez? Porque só uma vez Cristo tem que morrer? Por que depois da festa da Páscoa tem que haver também festa de expiação? Mas, amados, há uma diferença entre o sangue que se derrama lá no átrio e o sangue que se aplica no propiciatório, no lugar santíssimo. Cristo morreu por todo o mundo, derramou seu sangue para salvar a qualquer pessoa, mas cada pessoa tem que receber esse sangue e tem que vir na base desse sangue a ter comunhão íntima com Deus. Na base desse sangue, o sangue derramado lá no átrio tem que ser introduzida no Santíssimo e aspergida no propiciatório. E aquele que é a propiciação é Cristo. Ele que é a propiciação, ele que é advogado. Este é o aspecto de Cristo como advogado. Cristo exercita sua advocacia na base do sacrifício feito na Páscoa. Mas se lembra que quando as primícias eram apresentadas, tinha que se apresentar também aquele cordeiro, aquele sacrifício do cordeiro, porque o sumo sacerdote tem que, sobre a base de seu próprio sacrifício, nos reconciliar com Deus constantemente. Porque ainda que estemos servindo Deus, evangelizando, trabalhando, constantemente podemos pecar e cair, e precisamos ser restaurados em nossa constante comunhão com Deus. Para poder servir a Deus vivo e verdadeiro, precisamos do ministério do advogado, que na base de uma só morte constantemente nos perdoa dia por dia, nos levanta e nos continua usando. Então ele, o sumo sacerdote, o mediador, o intercessor, o advogado. Mas há ainda algo mais que implica esta festa de Yom Kippur, e é o seguinte: aquele que começou por Israel vai terminar por Israel. Amém. E Deus estabeleceu uma festa para Israel chorar. E eles não sabiam por que todos os anos, quando chegava o dia 10 do mês de Tanim, eles tinham que chorar e se lamentar e jejuar. Eles não entendiam que no plano de Deus estava esperando um dia quando Deus abriria manancial para limpar o pecado de Israel. Irmão, se quer me acompanhar em alguns poucos versos para que você saiba em que dia estamos agora, venha comigo em Zacarias 12. Vocês que às vezes veem televisão, que às vezes leem notícias, ou escutam na rádio, ou na internet, ou nos comentários, nos jornais, na TV. Capítulo 12 de Zacarias. Vou ler de Deus verso 2, para que vocês peguem um contexto imediato. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. As nações ao redor de Israel estão contra Israel. E até as nações do mundo agora estão contra Israel. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem se ferirão gravemente. Qualquer que meter a mão aí em Jerusalém vai ficar ferido. E contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Não sei se vocês já estão lendo essas notícias. Todos os dias estão levantando novos e novas acusações, porque Israel se defende legitimamente de ataques. Naquele dia, disse o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucuras que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão consigo mesmos: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, escute estas palavras que você está vindo. Qual é o dia este que vem falando? Esses nossos dias. Acaso não temos ouvido da guerra de Gaza faz poucos dias? Na faixa de Gaza, ó. Naquele dia, porém, o chefe de Judá, como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre pavilhas, eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, não em Uganda, não em Argentina, em Jerusalém. Mesma. Irmão, não é isso que estamos vendo? Que Israel é como se fosse um braseiro e os povos ao redor como se fosse lenha? Esse é o dia que estamos lendo. Olha em que dia estamos. Então disse aqui: naquele dia o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. O que aconteceu em 1948, antes de salvar Jerusalém, salvou as colônias dos colonos judeus, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, ou seja, como o anjo do Senhor, a teofania de Deus diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Em que dia estamos? Mas agora continua ouvindo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. Chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Darrimon no vale de Megido. A terra planteará, cada família a parte, a família da casa de Davi a parte, as suas mulheres a parte, a família da casa de Natan a parte, as suas mulheres a parte, a família da casa de Levi a parte, as suas mulheres a parte, a família dos Simeitas a parte, as suas mulheres a parte, todas as famílias, cada família a parte, as suas famílias a parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E acontecerá naquele dia, disse Javé Sabaoth, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Irmão, todos os anos, o dia 10 de Tanim, Israel tem que se juntar a jejuar, a prantear, a chorar. E eles não sabiam porquê. Cada ano estão fazendo esse rito, repetindo esse rito como o mais sagrado deles. Porque esse é o dia do Yom Kippur. Esse é o dia que Deus está esperando, quando Ele derramará espírito de graça, de oração em Israel. E haverá manancial para a purificação do pecado. E eles reconhecerão ao Messias que traspassaram. E chorarão como se chora por um unigênito. Porque assim como a igreja começou por Israel, a igreja vai terminar por Israel. Depois que tenha entrado a plenitude dos gentios, o Senhor se voltará para Israel. Eles serão readmitidos na sua casa, serão reinsertados na boa oliveira, e através do Messias farão parte do corpo de Cristo. E isso é uma das implicações da festa de Yom Kippur. A festa de Yom Kippur mostra ele como sumo sacerdote, mostra ele como intercessor, como mediador, como precursor, como advogado. Mas isto era uma das últimas tarefas que ele tinha que fazer. Porque ele fala da plenitude dos gentios e da plenitude de Israel. E o dia de Yom Kippur está esperando. É a conversão de Israel em massa. Já começou aqui em São Paulo, só aqui na cidade de São Paulo, mais de 600 judeus ortodoxos já receberam o Messias. Só aqui, no ano passado, mais de 600, só em São Paulo. Muitas coisas estão acontecendo por toda a terra, sinal de que os tempos se estão fechando e Deus está abrindo esse manancial de purificação, para purificar, para limpar, para perdoar. Yom Kippur, dia de expiação, dia da reconciliação de Israel com seu Messias. O Messias estava esperando esta hora. Ele sabia tudo. Ele estava trabalhando. Seus irmãos não sabiam quem era ele, mas ele sim sabia quem eram eles. E esperou até o último momento. Serviu para Benjamim uma porção grande, e depois já não pude se conter mais. E se revelou a eles. Aleluia. Isso está também no cronograma de Deus. Nós temos que estar atentos a isso. Tem a parte da igreja e tem a parte de Israel, que no final, como diz Miqueias 1, 2 e 3. E Jesus falou: tem outras ovelhas que não são destes redis de Israel, a estas devo trazer. Somos nós, os gentios. Mas que mais? Trazer para quê? Para fazer um só rebanho com Israel messiânico, com Israel que recebe a Cristo. E haverá um só rebanho e um só pastor. Esse pastor é Cristo. E esse rebanho é o corpo de Cristo, que inclui os judeus que receberam a Cristo e os gentios que receberam a Cristo. Como disse Miqueias 5:3, e o resto de seus irmãos do Messias se juntará com os filhos de Israel. Não é se juntar com judaizâncias externas, guardando festas, coisas exteriores. É nos reconhecer um só corpo no Messias. Israel tinha que começar. Israel tem que terminar. Nós temos que dar testemunho a todas as etnias, também a Israel. E temos que orar, interceder por Israel, para que Israel receba condição de pecado. Israel reconheça a seu Messias, reconheça quem traspassaram, e chorem como se chora cada ano, pranteando cada ano, sem saber por quê. Agora se saberá por quê. Pelo primogênito. Amém, irmãos? E permita-me, já só vou, por causa do tempo, falar uns poucos minutinhos sobre a sétima e última festa. Essa sétima festa é a festa de Sukkot, cabanas ou tabernáculos. Nessa festa, o povo tinha que lembrar que eram peregrinos, que eles não existiam para colocar suas raízes aqui na terra. Eles tinham que sair deste tabernáculo e morar como no deserto moraram em tabernáculos, fazer aquelas cabanas durante 7 dias, fazer presentes uns aos outros, lembrar que aqui somos peregrinos, que nosso destino não é este, que nosso destino é no final. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, que temos falado estes dias, especialmente no segundo capítulo, da visão do Cristo glorificado, primeiro aparece ele descrito como sumo sacerdote no meio dos candeiros, que é um dos trabalhos do sumo sacerdote, manter os candeiros encendidos, com um cinto de ouro no peito. Por que de ouro? Por que no peito? Porque o cinto o sacerdote não colocava na cintura. Porque o cinto era para manter o efode, que é os ombros, as ombreiras, o efode no seu lugar. O efode tinha que ter uma pedra de ônice aqui e outra pedra de ônice aqui, com os nomes do povo de Deus, porque nós estamos sobre os ombros dele, o trabalho dele, a intercessão dele. Ele que é responsável por nós. O pai falou: meu filho, todos os que eu te dou, você não vai perder nenhum. Nós estamos nos ombros dele, no peito dele. Então, aquelas ombreiras tinham que manter aquelas pedras no ombro. Daquele fogo tinha que desprender-se e unir-se a ele o peitoral e o manto. Então, aquele fogo, aquelas sombreiras, tinha por detrás e por diante umas argolas de ouro. E o peitoral também tinha argolas de ouro. E por aquelas argolas de ouro do efod e do peitoral passava aquele cinto de ouro e mantinha seguro a capa, os ombros, as pedras, o peitoral. Aí nos está falando do Senhor Jesus como sumo sacerdote. Mas no seguinte verso aparece ele com o cabelo com branca lã, seus olhos como chama de fogo, sua boca como uma espada, seus pés como aquele que passou pelo bronze brunido da fornalha. Aparece ele como juiz. Quando ele ascendeu em Daniel 7 naquela nuvem, foi levado até o ancião de dias. E o ancião de dias, que tinha a cabeça branca como lã, era seu próprio pai. Mas agora, disse o pai, a ninguém julga, senão que todo juízo deu ao filho, porque ele que é o filho do homem. O pai delegou também o juízo ao filho. Por isso agora em Apocalipse já não o pai, senão o filho, que tem aquela cabeça branca como tinha o pai. Agora o filho, porque o pai delegou o juízo ao filho. Agora é o filho o encarregado de julgar. Agora é ele que julga. Então agora aparece aquele outro aspecto de Cristo, que completa a visão de Cristo. Cristo é o encarregado do planejamento, da criação, da revelação, da redenção e também encarregado do reino e do juízo, do sacerdócio e do juízo. Agora ele que vai julgar e ele que vai reinar. Agora haverá um tribunal de Cristo e ele que vai presidir. E depois ele vai delegar juízo aos seus santos, aquele que vencer, como eu venci, me sentei com meu Pai em seu trono, eu lhe darei autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro, como eu a recebi do meu Pai. Esse é um aspecto de Cristo, dele como juiz. Tribunal de Cristo, juízo das nações, juízo do trono branco, e também delegando juízo aos seus filhos, aquele que vencer e guardar em minhas obras até o fim. E por isso, no milênio, quando se está exercendo aquele governo de vara de ferro, aí se está celebrando a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos se celebra no milênio. Vamos ver isso em Zacarias, capítulo 14. Vamos ver um exemplo deste governo com vara de ferro, quebrando as nações. Zacarias 14. O tempo, irmãos, vocês percebem que é curto para tratar em profundeza tudo que se precisa, mas vocês têm o Espírito Santo e o Senhor sabe o que vai fazer com vocês e de que maneira você vai ser conduzido para ministrar e administrar e a palavra de Deus sobreabundar através de vocês. Escute isso, irmãos. Zacarias 14, verso 16 em diante. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, oh, que maravilha de Deus! Muitos morrerão, mas alguns restarão. Não morrerão quando venha o Senhor. Passarão tribulação e entrarão no reino. Subirão de ano em ano para adorar o rei Yahvé Sabaoth e para celebrar a festa dos tabernáculos. Ainda no milênio nós temos que lembrar que somos peregrinos, porque o definitivo é seu novo, terra nova, nova Jerusalém. Ainda no milênio os santos estarão num campamento e haverá uma rebelião contra o campamento dos santos, porque o definitivo dos santos não é ainda um milênio. Ainda no milênio tem que lembrar que somos peregrinos. Se dá conta? E diz assim: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei Yahvé Sabaoth, não virá sobre ela a chuva. Não é isso que falou Jesus? Aquele que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e a regerá com vara de ferro. Haverá algumas pessoas que não querem nem adorar a Deus, nem sequer no milênio. Então alguns dos irmãos vão ter que dizer: ah, vou fechar o grifo. E quando não está chovendo mais, vão se lembrar que tem Deus, que tem Deus que reconhecer. E diz mais: se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva, virá a praga. Em lugar de chuva virá praga. Praga no milênio. Vara de ferro para quebrar as enguias no milênio. Não virá chuva, mas virá praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. irmão, ainda no milênio, estamos lembrando que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Chefe, que Ele é digno, e que ainda estamos em peregrinação, que nosso lugar definitivo é em um céu novo, em uma terra nova e em uma nova Jerusalém. E que temos que viver em função dEle, do reino eterno dEle, que Ele é o último sentido do homem. Por isso, no dia dos tabernáculos, Ele se levantou e disse, no último dia da festa, se algum ainda tem sede, venha a mim. E disse, aquele que vem a mim, crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. Cristo é o verdadeiro cumprimento da festa dos tabernáculos. Cristo é a verdadeira fonte. E o Espírito de Cristo é o verdadeiro rio. Mas Ele é o lugar final. Nunca podemos colocar lugar final em outra coisa que não seja o próprio Cristo. Sempre você acha, ah, se eu mudo de cidade, vou estar melhor. Alguns pensam que se muda de mulher, vai estar melhor. Mas, irmão, só vai estar no lugar certo quando estiver em Cristo. Aí estará contente. Aí estará no lugar definitivo. Enquanto não está em Cristo, seguirá peregrinando até encontrar seu lugar definitivo de descanso eterno e de repouso, que é o próprio Cristo. Estes são apenas alguns aspectos que o tempo não nos deu, mas que nos permitiu pelo menos dar uma olhadinha pela janela acerca da plenitude de Cristo. Distintos aspectos de Cristo que a igreja tem que celebrar. A igreja tem que estar centrada num Cristo completo. Amém. E anunciar um Cristo completo. Amém. E saber em que hora estamos e qual deve ser nossa cooperação em Cristo para com Deus. Vamos a dar graças ao Senhor. E agradeço a vossa paciência e espero. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos a Ti que nos permitiste nos reunir, considerar alguns aspectos da Tua Palavra. Escreve a Tua Palavra em nossos corações. Gana nossos corações, nossas vontades, nossas emoções, nossas mentes, nossos espíritos para Ti, para cooperar contigo, para as fazer lugar para Ti, para ser cooperadores do Senhor nesta hora, na administração, na celebração da plenitude de Cristo. Oh, querido Pai, em nome do Senhor encomendamos nossas vidas, encomendamos estas considerações, que o Espírito possa enriquecer-nos, possa multiplicar a Tua Palavra e possa enviar Teu povo com o alimento do céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.